sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Amigos, bem-vindos. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América sobre a África e o mundo nesta quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025. Aqui na capital americana, neste momento, estão 2 graus negativos ao microfone. Na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está na Guedes. Na produção está o Jean Faria. Na técnica temos hoje o Bill Andrade. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais, em que o Hamas entregou corpos de reféns a Israel e diz que vai libertar outros no sábado. A França retira as suas últimas tropas da Costa do Marfim. Como sempre, a nossa primeira meia hora é centrada em Angola, onde o Parlamento negou o voto de protesto sobre o assassinato de idosas camponesas no Kwanza Norte. As relações entre Angola e os Estados Unidos à luz do conflito na República Democrática do Congo vão também estar aqui em foco. E vamos ter reações a um programa do governo para recolher armas de fogo de companhias de segurança. Fiquem connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, vamos aqui às notícias do mundo. E começamos as notícias com a libertação, a entrega de corpos de 4 israelitas mantidos reféns em Gaza e que foram devolvidos a Israel pelo grupo Hamas. Centenas de pessoas reuniram-se na cidade de Khan Yunis, no sul de Gaza, onde o Hamas entregou 4 caixões pretos à Cruz Vermelha. Os corpos eram de um bebê de 9 meses, o seu irmão de 4 anos e a mãe das 2 crianças, e ainda de um homem de 83 anos de idade. Antes de transferir os 4 caixões para a Cruz Vermelha, o Hamas expôs os membros num palco, no local de entrega, juntamente com bandeiras e cartazes, onde se podia ler, onde se acusava o primeiro-ministro israelita, Netanyahu, de ser criminoso de guerra e dizia que foram os ataques aéreos israelitas que mataram os reféns. No sábado, 6 reféns serão libertados em troca de mais de centenas de palestinianos detidos pelas forças israelitas em Gaza durante a guerra. Israel e o Hamas estão no processo de implementação da primeira fase de um cessar-fogo, que começou a 19 de janeiro. As negociações para a segunda fase estão previstas para começar esta semana, de acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita. O responsável do Hamas disse à agência France Presse que os restantes reféns poderão ser libertados juntos durante a próxima fase da trégua. Na Costa do Marfim, foi assumido oficialmente o controle da última base militar francesa, quando a maioria das forças francesas partiu deste país da África Ocidental. Todavia, cerca de 80 militares franceses vão continuar no país para aconselhar e treinar os militares da Costa do Marfim. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs hoje sanções ao ministro do governo ruandês e a um membro sénior de um grupo armado pelo seu alegado papel no conflito no leste da República Democrática do Congo, de acordo com um comunicado. O Tesouro disse que o ministro de Estado da Integração Regional do Ruanda, James Kabarebe, estava a ser visado porque é fundamental para o apoio do Ruanda ao grupo militante M23, que diz ser responsável pelos abusos dos direitos humanos no Congo. Foi também visado Lawrence Kanyuka Kingston, membro sénior e porta-voz do M23 e do Congo River Alliance, e duas empresas que controla na Grã-Bretanha e em França. No Níger, a junta militar no poder poderá manter-se no poder durante pelo menos mais 5 anos, caso aceite um plano apresentado hoje que não impede os generais que governam o país de se candidatarem a quaisquer eleições futuras. Uma convenção nacional foi encarregada em fevereiro de redigir uma nova carta descrevendo os termos da transferência de poder de volta para os civis após o golpe de julho de 2023, que derrubou o presidente democraticamente eleito Mahmoud Bazoum, o chefe da junta, o general Tiani, que terá a palavra final sobre a proposta, proclamou a apresentação da carta como um novo começo para o país. O Irão executou pelo menos 975 pessoas no ano passado, no que foi descrito como uma horrível escalada no uso da pena capital por 2 grupos de defesa dos direitos humanos. O número revela uma escalada horrível no uso da pena de morte pela República Islâmica em 2024, afirmaram as duas organizações em relatório, acusando o Irão de usar a pena de morte como uma ferramenta central de opressão política. O presidente, aliás, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse hoje que vai propor uma reforma constitucional destinada a proteger ainda mais a soberania nacional do México, depois dos Estados Unidos terem designado várias organizações criminosas mexicanas como organizações terroristas. A presidente disse que o povo mexicano não vai aceitar em nenhuma circunstância intervenções, intrusões ou qualquer outra ação do exterior que seja prejudicial à integridade, independência ou soberania ou viola o território mexicano. Os meios de comunicação social estatais norte-coreanos criticaram hoje os Estados Unidos por um acordo de venda de submarinos nucleares com a Austrália no âmbito da parceria AUKUS, assinada em 2021, considerando uma ameaça à paz regional. Aquele agrupamento envolve, além dos Estados Unidos, a Austrália e a Grã-Bretanha. Líderes conservadores, incluindo a presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, políticos da Argentina, Grã-Bretanha, Polónia e Itália, estão entre os dirigentes que vão discursar numa reunião de 3 dias de conservadores aqui nos arredores de Washington. A reunião que começou hoje o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, que discursou na conferência, defendeu hoje as conversações com a Rússia, afirmando que não se pode alcançar a paz na Ucrânia sem falar com Moscovo.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
12 horas e 6 minutos aqui em Washington. O grupo parlamentar da UNITA, o maior partido na oposição, diz ter ficado indignado pelo voto MPLA contra o requerimento a solicitar a discussão de um voto protesto contra o assassínio de 16 idosas camponesas na província angolana do Kwanza Norte, mas este foi chumbado pelo plenário esta quinta-feira. Apenas a UNITA, o Partido da Renovação Social, Partido Humanista de Angola e a Frente Nacional de Libertação de Angola, todos na oposição, votaram a favor do requerimento, totalizando 78 votos. Os deputados do MPLA, Partido no Poder, votaram contra a proposta com 107 votos. Outro requerimento para alteração da ordem do dia foi ainda submetido ao plenário pela UNITA para discussão e votação de um voto por protesto contra a detenção ilegal dos deputados Francisco Falua e João Kipipa Dias, mas também não passou no crivo do plenário, merecendo votos contra da maioria parlamentar. Ao reagir ao voto contra do MPLA, o líder do grupo parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, disse que ambos os requerimentos expressam indignação, revolta e profunda tristeza pela falta de solidariedade humana manifestada no voto contra dos deputados do partido no poder. Temos cidadãs angolanas que foram assassinadas na província do Kwanza Norte. É dever dos representantes do povo solidarizarem-se com as famílias das vítimas. É dever dos deputados protestar contra a violência que atinge famílias que nós representamos, disse. Para o líder do grupo parlamentar da UNITA, é igualmente dever dos deputados solidarizarem-se com deputados à Assembleia Nacional que foram ilegalmente detidos, recordando que os parlamentares se comprometeram a defender e respeitar a Constituição e as leis. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, conversou com o ministro das Relações Exteriores de Angola, Ted António, na quarta-feira, sobre o papel de Luanda no processo que visa encontrar um fim pacífico para o conflito no leste da República Democrática do Congo. João Santa Rita.
Num comunicado, o Departamento de Estado americano disse que o secretário Rubio e o ministro angolano, Ted António, e vamos citar, discutiram o processo de Luanda e a liderança de Angola no trabalho para encontrar um fim pacífico do conflito no leste da República Democrática do Congo. O comunicado do Departamento de Estado não deu mais detalhes da conversa entre o secretário de Estado, Rubio, e o ministro Ted António. Contudo, o Ministério das Relações Externas de Angola disse, num seu comunicado, que o diálogo entre Marco Rubio e Ted António focou, e vamos citar, situações de interesse bilateral, regional e multilateral, com destaque para a situação de instabilidade no leste da República Democrática do Congo, onde o conflito entre o Congo e o Ruanda ameaça a segurança na região dos Grandes Lagos. O secretário de Estado americano, disse o comunicado angolano, reconheceu o papel fundamental de Angola na mediação dos conflitos na região e reiterou o apoio dos Estados Unidos à liderança angolana na busca de paz na República Democrática do Congo. Os dois responsáveis, diz ainda a nota do governo angolano, comprometeram-se a intensificar a cooperação diplomática entre os dois países para fortalecer a coordenação no quadro dos mecanismos internacionais e regionais de resolução de conflitos, com vista a adotar medidas concretas para se alcançar uma solução sustentável para a crise. A salientar que, na segunda-feira, os presidentes de Angola e da República Democrática do Congo se encontraram em Luanda. Uma nota da presidência angolana disse que a reunião entre João Lourenço e Félix Tshisekedi foi uma diligência diplomática à luz dos acontecimentos recentes, tanto no terreno, a deterioração acelerada da situação de segurança no leste da República Democrática do Congo, como a nível político-diplomático, estávamos a citar. Isto com destaque para a reunião do Conselho de Paz e Segurança da União Africana, realizada na sexta-feira em Addis Abeba. O conflito no leste da República Democrática do Congo, recorde-se, agravou-se desde o fim do ano de 2024, com o rápido avanço de rebeldes do M23, apoiados pelo Ruanda, que tomaram já as duas maiores e mais ricas cidades do leste do Congo. O governo do Ruanda rejeita alegações da República Democrática do Congo, dos Estados Unidos, das Nações Unidas e de governos europeus de que apoia o M23 com armas e tropas e que mantém mesmo algumas das suas tropas dentro do Congo Democrático. Eugênio Costa Almeida, investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE-UL, afirma que o presidente de Angola vai ter dificuldades em resolver o conflito. O investigador falou com a jornalista da Voz da América, Paula Alves Silva.
Só poderá haver paz quando dois dos principais contentores decidirem deixar de ser as figuras paradigmáticas dinâmicas do conflito. Tshisekedi e, principalmente, Paul Kagame. Principalmente, Paul Kagame. Porque se Tshisekedi tem o apoio de alguns países africanos, incluindo Angola, Paul Kagame busca apoio fora da África ou junto de alguma elite africana que o vê a ele como o paradigma da anticorrupção, um autocrata iluminado. E é isso que, de certa forma, as pessoas veem. Quem vai, não conhece, portanto, estou à vontade para dizer, mas quem diz quem vai a Kigali ou outras coisas, é uma cidade limpa, uma cidade orgulhosa, uma cidade muito bonita, não vem nas ruas pedintes, nem sem abrigos. Para muita gente isso é um país africano. Tem uma situação dessa. Para muita gente isso é o máximo. Então, esquecem-se todo o resto. Enquanto Paul Kagame e Félix Tshisekedi não deixarem o poder, mas que a RDC consiga ter um mínimo de soluções internas que lhe permita alguma estabilidade, dificilmente haverá paz na área.
Era Eugênio Costa Almeida, investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE-UL, a falar com a jornalista Paula Alves Silva.
Obrigada. Neste momento é meia-dia e 13 aqui em Washington. Ontem, numa reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova York sobre a República Democrática do Congo, a embaixadora interina dos Estados Unidos junto à organização, a embaixadora Dorothy Shea, disse que Washington apoia totalmente a força da ONU, a MONUSCO e todo o pessoal da ONU que apoia respostas pacíficas e humanitárias à crise no leste do país. Na sua intervenção, a embaixadora lembrou, e citamos, temos observado consistentemente o M23 e o Ruanda a ignorarem o cessar-fogo, a tomarem territórios sob falsos protestos e a negarem a intenção da expansão futura apenas para recomeçar o ciclo. Os Estados Unidos condenam veementemente a tomada do aeroporto de Kavumu, na cidade de Bukavu, pelo M23, bem como pelas forças ruandesas, e mais uma vez pedimos ao M23 que cesse imediatamente as suas ofensivas e se retire de todos os territórios a que assumiu o controle, fim de citação. Aquela diplomata americana concluiu dizendo que já passou da hora do Conselho de Segurança, da ONU e da comunidade internacional de organizarem uma resposta forte e inequívoca ao M23 e às ações ruandesas que minam as perspectivas de paz e aproximam a região da beira de uma guerra total. esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português, África e Mundo. Estamos a transmitir na onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também em FM com as rádios parceiras em Moçambique, em Abissal e Cabo Verde, ainda em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Já pode ouvir a nossa emissão de rádio a qualquer altura no canal do WhatsApp da Voz da América. Faz assim, vai ao WhatsApp, pesquisa Voa Português no campo de estado e ali subscreve o nosso canal. A Voz da América transmite também na internet em voaportugues.com, onde pode ouvir neste momento a nossa emissão, e pode ainda seguir-nos nas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube e X com a referência Voa Português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E a nossa convidada de amanhã, Emília Goret Pinto, ela é analista de relações internacionais e vamos conversar com ela sobre a União Africana, sobre a cimeira recentemente concluída e também a presidência de Angola na pessoa do presidente João Lourenço. Esperamos então que se junte a nós amanhã para mais uma edição do África Agora. As empresas de segurança privadas e sistemas de autoproteção de Angola estão obrigadas, a partir desta quarta-feira, portanto ontem, a entregarem as armas de guerra na sua posse para serem substituídas por espingardas semiautomáticas de calibre 12 e pistolas de 6.7mm permitidos por lei. A medida tem como objetivo reduzir o tráfico de armas para meliantes, mas muitos dizem que, na verdade, muitas dessas armas vêm das próprias forças de segurança. Venâncio Rodrigues.
Trata-se de um velho desejo da Polícia Nacional que encontrou resistência ao longo de várias operações de recolha com cariz voluntário. Desta vez, o diretor adjunto da Comunicação Institucional e Imprensa, Mateus Rodrigues, disse aos jornalistas que empresas de venda de armas serão criadas e licenciados centros de treinamento para as empresas de segurança privada.
Foram tomadas as providências para que as empresas estivessem preparadas para responder a este novo momento. Portanto, foram realizadas um conjunto de reuniões de troca de impressões com as empresas, onde foram informadas do processo e, inclusive, também deram alguns contributos para o mesmo processo. Foram autorizados e licenciados armeiros, portanto, empresas licenciadas para a venda de arma de forma legal em território nacional, e também foram licenciados centros de formação profissional para o treinamento dos agentes ou dos vigilantes de segurança privada, portanto, para que possam ter a formação técnica e conformar a sua ação com a lei.
A operação denominada Recolha das Armas de Guerra decorre até o dia 5 de março e vai permitir retirar das empresas mais de 40.994 armas de guerra, que a corporação considera uma fonte para alimentar o mercado das armas por parte dos marginais. Mateus Rodrigues deu a conhecer que entre os meses de janeiro de 2024 e fevereiro deste ano, a corporação registrou o roubo ou furto de 254 armas de fogo. O jurista Manuel Cangundo considera legítima a medida do governo, mas lembra que as empresas visadas não são a única fonte de armas que alimenta a criminalidade.
É como que tivesse a culpabilizar a Secretaria de Segurança pelo facto dos milhantes meterem essas armas. Ou são os milhantes, as pessoas singulares, terem essas armas só que são proibidas o uso. Penso que aqui o Estado está, como se diz, fugir o rabo à seringa, porque na verdade as armas, se a questão for essa, temos que estar cientes de que as armas não vão parar as mãos dos milhantes por causa da Secretaria de Segurança. Na verdade, o maior vetor para que as armas vão parar as mãos dos milhantes são as próprias autoridades. No caso, a própria polícia, não é? Militares e não só. São esses, por causa da própria carência de vida que hoje enfrentam, optaram por vender armas aos milhantes. Alguns deles, essa informação é pública, alguns deles alugam armas milhantes para praticar assalto à mão armada e depois, em troca, trazem alguma recompensa a essa gente.
O sociólogo e acadêmico João Lucombos Atuzola questiona o caráter compulsivo da medida do governo com o argumento de que as empresas em causa foram constituídas legalmente e os seus donos são conhecidos.
Porque quando eles falam de recolha, para quem não é entendido da matéria, podem pensar que aquilo é privado, foram fazer isso ilegalmente. Então, pronto, não está sob controle de nenhuma entidade autorizada. A polícia, o Ministério do Interior, a Defesa, é uma coisa parecida. Então, os atores em presença têm que estar na mesa a aclarar a responsabilidade. Agora, se estão a fazer anúncios de recolha coercitiva, é como se fosse um grupo de bandidos não autorizado e foram avisados, nunca cumpriram, agora é retirar a foca. Para nós, o cidadão em geral, nos dá a impressão que alguma coisa não foi bem feita na partida. Algumas empresas, as próprias chefias lá, militar, partidária, do governo ou da qualquer entidade que manda neste país, não saíram logo do paiol, da SPA ou da polícia ou do Ministério do Interior e da Defesa clandestinamente.
De recordar que em 2016 a Polícia Nacional de Angola tinha admitido que muitas armas que alimentam a delinquência em Angola são traficadas por militares e polícias a partir dos quartéis e esquadras da corporação. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano. Houve os sorteios dos quartos de final da Liga dos Campeões e da Taça da CAF. Vamos começar já com os resultados desse sorteio para a Liga dos Campeões. Jogos bem apetitosos. O inevitável Al Ahly, atual campeão do Egito, vai defrontar o Al Hilal do Sudão. Outra equipa do Egito, os Pirâmides, vão defrontar as Forças Armadas de Rabat de Marrocos. Este vai ser bom. Mamelodi Sundowns da África do Sul, Bafana Bastaila, tem pela frente outra grande equipa africana do Norte da África, Esperance da Tunísia, e o MC Argel da Argélia tem pela frente o Orlando Pirates da África do Sul. Já na Taça da CAF temos duas equipas argelinas frente a frente, Constantine e o União Desportiva da Argélia. Depois temos a equipa sul-africana do Stellenbosch contra o Zamalek do Egito. O ASEC da Costa do Marfim tem pela frente o Berkane de Marrocos e o Al-Masri do Egito vai defrontar o Simba da Tanzânia. Primeira mão também a 2 de abril, segunda mão a 9 de abril. Na página desportiva vamos para a Liga Europa de Futebol. Hoje terminam os jogos de repescagem, os play-offs para os oitavos de final. Uma equipa portuguesa, o Porto, está em ação. Está de viagem a Roma. Na primeira mão empatam um golo, tudo em aberto. Portanto, o treinador do Porto é o argentino Martín Anselmi.
Nosotros venimos aquí a Roma con posibilidades y con ganas de acceder a la siguiente fase. Entonces, no venimos aquí a Roma a ver qué pasa. Venimos a Roma a clasificar.
Con gana, vontade de ganhar. Não estão em Roma para passear. Era Martín Anselmi, treinador do Porto. Ontem houve a segunda mão da repescagem da Liga dos Campeões, onde no grande jogo do dia Real Madrid e Kylian Mbappé derrotaram o Manchester City. Mbappé marcou 3 golos na vitória do Real sobre o City por 3-1 para um total de 6-3 na eliminatória. Real dominou. Pormenor curioso, Real Madrid, equipa espanhola, tinha só 2 espanhóis em campo. Manchester City, equipa inglesa, só tinha 2 jogadores ingleses em campo. É assim o futebol dos grandes. Quem pode, compra. Noutro grande jogo do dia de ontem, o PSV Eindhoven da Holanda bateu a equipa italiana do Juventus 3-1. Na primeira mão, o PSV tinha perdido por 2-1, tinha que ganhar por 2 golos de diferença e foi isso que fez. Mas o terceiro golo, só aos 8 minutos de descontos. Mas, com essa vitória, Tzotzins, Arrivederci Juve. A que basada da noite foi dada pelo PSG, o Paris Saint-Germain. 7 batatas na capoeira de outra equipa francesa, o Brest. PSG já vinha de uma vitória em casa do Brest por 3-0. Ontem não teve piedade. marcou 2 golos na primeira parte, mais 5 na segunda, total das duas mãos, 10-0. É, mas próxima jornada, nos oitavos de final, ai, não vai ser tão fácil, não. PSG vai ter pela frente ou o Liverpool ou o Barcelona. Ontem, o Sporting de Portugal foi à Alemanha defrontar o Borussia Dortmund, que entrou em campo descontraído. Tinha ido a Lisboa ganhar por 3-0. Ontem voltou a ter domínio, mas tudo acabou a 0 golos. Sporting foi à vida. O treinador é Rui Borges.
Acho que não podia ter pedido mais atitude a eles. Poderíamos aqui ou ali ter mais um bocadinho mais qualidade. Falhámos alguns passes, mas faz parte da falta de maturidade que temos em termos coletivos, não só individual, por a nossa equipa ser tão jovem e às vezes ser mais precipitada no sentido de tomar decisões. Mas de resto não posso apontar nada. É uma atitude fantástica e a seguir o nosso caminho.
Rui Borges, treinador do Sporting de Portugal. E agora o basquetebol americano, depois da interrupção por jogos das chamadas estrelas, as All-Stars, a NBA regressou ontem com um jogo que foi surpresa. O Charlotte Hornets, em penúltimo lugar na Conferência Leste, bateu o Los Angeles Lakers, que está em quinto lugar na Conferência Oeste, 100-97.
Quando faltam poucos minutos para passar a batuta ao Amâncio Miguel, que vai ficar aqui convosco, vamos rapidamente a São Tomé e Príncipe, onde uma semana depois da Assembleia Nacional de adotar o programa do Governo, com o apoio de deputados da Ação Democrática Independente, a direção do partido, liderada pelo ex-primeiro-ministro Patrício Boada, vem a público demarcar-se do programa do Executivo. A ADI diz que não foi ouvida, apesar da maioria dos membros do Executivo pertencerem ao partido. Mais adiante na nossa programação, vamos abordar esta questão em mais pormenor. Continuo com a Voz da América.
Pescador da Bahia.